Podcasts da Rádio Bandeirantes.
A gente explica.
Por que a pandemia está descontrolada no Brasil?
Como chegamos a números tão altos?
Qual a consequência de não se ter um discurso único?
Temos motivos para acreditar que tudo isso está acabando?
Eu sou a Gabriele Guimarães.
E eu, a Giovana De Boer. E todas essas dúvidas a gente explica.
Bom, essa semana o Brasil passou a marca de 3 mil mortes diárias pela Covid-19. Esse número é um reflexo do que vem acontecendo há algum tempo já. A média semanal de vítimas, por exemplo, ficou acima das 2.300 por mais de 25 dias. Índices de infecções, óbitos, médias móveis, internações nunca foram tão altos. Isso é um reflexo da realidade, do que a gente tem vivido. A gente vê na internet os comentários de algumas pessoas acreditando que a imprensa tenta exagerar ou de alguma forma dramatizar em cima desse cenário, né, Gi? Mas o nosso papel enquanto jornalista é falar dessa realidade e tentar minimamente transformar esses números em histórias.
É isso, Gabi. E assim como você que está nos ouvindo, eu, a Gabi e todo mundo que trabalha, não aguenta mais usar máscara, ficar em casa e
falar de pandemia.
Exato. E principalmente, acho que no calor que a gente vive, né? A gente está vivendo um outono muito seco, então é muito calor. E aí sua, aí molha a máscara. É difícil, ninguém aguenta mais. Só que agora, mais do que nunca. E é muito necessário, né, que mais do que nunca a gente tome essas precauções, né? Passe o álcool em gel, use a máscara. Agora, duas máscaras, máscaras que protegem mais, aquelas cirúrgicas, médicas. Até porque a gente já tá aí mais de um ano de pandemia. Então é natural que ninguém aguente mais essa situação. Só que em comparação a 40 anos de vida, 20 anos de vida, um ano, não é nada, né? Então a gente consegue fazer um esforcinho a mais, tentar aí até o final desse ano tomar todas as medidas, justamente porque os números não param de crescer.
É se cuidar nesse momento para conseguir continuar vivendo os outros anos. Ainda falando um pouco das nossas experiências pessoais, pro ouvinte não achar que a gente vive num mundo à parte. Pra gente também é exaustivo continuar tomando todos esses cuidados. Recentemente, eu ouvi um especialista em comportamento humano explicando assim, que em algum momento, ou pelo menos nos últimos meses, a gente passou a usar máscara em lugares em que era obrigatório, no trabalho, eventualmente para encontrar alguém que tem alguma comorbidade. E aí, nos pequenos encontros, ou melhor, nos encontros com pequenos grupos, a gente fica de máscara até determinado momento. Do nada, a gente tira a máscara com aquela sensação de que realmente tá tudo bem. Esse sentimento é basicamente uma negação. É mais fácil acreditar que a Covid-19 não chega até esses lugares. Então, é um movimento de noticiar, de relembrar que as coisas ainda estão rolando e que esses cuidados precisam ser retomados. Além desse sentimento de exaustão, eu acho que tem um segundo aspecto, que é o que a gente viveu no final do ano passado. Isso porque, em agosto, os registros de casos novos realmente começaram a cair e a média móvel também. Quando a gente chegou em setembro, ainda estava estável, mas no meio do mês, os índices começaram a subir de novo.
E aí, Gabi, desde setembro até dezembro, mais ou menos, foi quando a gente teve uma baixa aí dos números e aí todo mundo, inclusive nós, começamos a nos sentir mais confortáveis, a encontrar um pouquinho da família, não os avós, claro que são grupo de risco, mas até mesmo grupos pequenos de amigos. Só que aí começou a surgir aquela dúvida, e as festas de final do ano, Natal, Ano Novo, vou passar sozinho? Vou passar só eu, minha mãe e meu pai? Não, eu quero me reunir com a minha família, todo ano eu passo, por que esse ano eu não vou passar?
Tá passando a doença já?
É, olha aí, a gente já tem números bem menores do que no começo da pandemia, estamos saindo dessa. Só que não. E aí a gente começou a ver em dezembro, né, inclusive a busca por testes PCR para justamente você conseguir provar que estava sem a doença, para se encontrar com pessoas, a busca disparou. E consequentemente os casos, porque o teste não é uma segurança de que você está livre da doença. Porque você tem um período, você pode fazer seu teste PCR hoje, sair o teste amanhã. Nesse período entre hoje e amanhã, você pode ter se contaminado. Então não é uma garantia. Só que o que acontece, Gabi? No final do ano a gente teve festas de final de ano, Natal, Ano Novo, depois veio Carnaval. E nesse meio tempo, o coronavírus, como qualquer outro vírus, sofreu mutações. E a gente tem agora a cepa brasileira, que é conhecida como P1, ou mesmo a cepa de Manaus, que é muito mais transmissível, muito mais contagiosa. Até mesmo o uso de máscaras de pano, né, passou a ser desaconselhada. E além disso, apesar das medidas restritivas, né, aí de toque de recolher, restrição no horário de funcionamento, inclusive de serviços essenciais, a gente tem uma baixa adesão ao isolamento social. As pessoas hoje elas não querem mais ficar em casa, até porque por tudo que a gente já disse, né, um ano dentro de casa, as pessoas estão cansadas, mas mais do que nunca é necessário.
É, e como consequência dessa flexibilização e também das novas cepas, não só a P1, a gente passou a ver um cenário muito dramático aqui no Brasil. Você deve ter ouvido falar muito nas últimas semanas sobre ocupação nos leitos de UTI. Ah, tal estado tá com ocupação 100% dos leitos de UTI. Isso acontece quando um sistema de saúde começa a entrar em colapso, que é o caso do Brasil. Hoje, pelo menos até a atualização desse episódio, 17 estados e o Distrito Federal já estão com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados. E eu preciso ressaltar aqui outros 4, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Rio Grande do Sul, que tem mais de 100%. Ou seja, mesmo na rede privada, se você precisar de atendimento, não vai ter. E aí, sem leitos, as mortes na fila também têm crescido em todo o país.
É como se fosse mais um na fila, entendeu? E não é mais um, é minha mãe. Tem uma família inteira esperando ela.
É, e de fato, é muito triste o que a gente tá escutando, né? Porque as pessoas pensam que pagar um plano de saúde ou ter condições melhores, hoje a gente consegue ter certeza de que isso não é uma garantia. Até mesmo porque a busca por planos de saúde, desde o começo do ano até agora, cresceu muito, porque as pessoas imaginam que pode ser uma garantia de um atendimento melhor. Só que com a rede colapsada, tanto a rede pública quanto a particular não tem como auxiliar no atendimento desses pacientes, sejam eles da classe social que forem. Agora, para a gente tentar conter o crescimento desse número de internados e de mortes, os prefeitos e governadores estão adotando medidas mais rígidas, até mesmo como um lockdown ou restrição de horários de funcionamento do comércio, inclusive de serviços essenciais como farmácia, mercado. Só que nesse meio do caminho, o presidente Jair Bolsonaro acionou o STF pedindo que a corte barrasse os decretos de restrição. Só que esses decretos, que foram editados pelos governadores do Distrito Federal, Rio Grande do Sul e da Bahia, foram elaborados com base em entendimentos firmados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Isso tudo ao longo do ano passado. E esses decretos dão autonomia aos estados e municípios, né, às cidades, para realizar ações contra a pandemia. Isso é um discurso que o presidente Jair Bolsonaro usa bastante. Ele diz que o Supremo tirou a autonomia do governo federal de coordenar ações nacionais contra a pandemia. Só que isso não é verdade. O Supremo deu essa liberdade a estados e municípios, mas não retirou do governo federal. Inclusive, Bolsonaro anunciou a criação de um comitê nacional anti-Covid. E que se fosse verdade essas declarações que ele vem dando, né?
Ele nem poderia, né?
Ele nem poderia ter criado.
Sim, e essa, você colocou muito bem, de não ser uma verdade, é uma das fake news que mais pipocaram esse ano. E essa fake news, de pelo menos pelo que eu observei trabalhando aqui na Rádio Bandeirantes, mesmo como alguém que acompanha as redes sociais,
grupos de família,
foi tipo, ah, mas o Supremo não deixa o governo federal fazer isso. Não, a habilidade ou a competência para tomar medidas para conter a pandemia foram as mesmas dadas aos governos estaduais e às prefeituras. Somada a essa falta de um discurso único, como você bem colocou, eu separei aqui alguns dos itens que a gente, que não faz parte da comunidade médica, sequer imagina que são necessários para instalar o tubo de oxigênio. Geralmente a gente pensa no problema, que é a falta de oxigênio, e que realmente apareceu aí ao longo da pandemia em vários estados, em várias cidades. Mas para instalar esse tubo, para entubar alguém, tem alguns insumos que a gente não está muito acostumado, mas que encheram o nosso noticiário nos últimos dias. São eles: medicamentos sedativos, você não pode colocar uma pessoa acordada e entubar ela. analgésicos e bloqueadores neuromusculares. Eu não fazia ideia de que precisava de tudo isso. E o que a gente acompanhou de várias reportagens ao longo dessa semana foi de pacientes acordando depois do efeito do sedativo sem ter como continuar com o suporte da respiração mecânica porque falta insumos.
E até mesmo, Gabi, os médicos estão tendo que racionar dentro de unidades hospitalares, né? Então, o que normalmente seria 100 miligramas para um paciente, eles estão dividindo entre 25 e 25 para outro e acaba gerando um efeito rebote. No meio da intubação, o paciente acorda. Imagina você acordar ali meio sem saber, meio desnorteado, com um tubo dentro da sua garganta. É claro que, enfim, você acaba tendo reações adversas que podem ser prejudiciais mesmo, né? Porque você acaba tendo um tubo dentro de você. E esses medicamentos para intubação são necessários, diferentemente de outros remédios que o governo federal faz propaganda. Quer dizer, fazia propaganda até essa mudança de discurso do Planalto, né? Inclusive, a gente tem registros até mesmo do tal do kit COVID, que contém remédios como ivermectina, cloroquina, azitromicina e por aí vai. São remédios que não têm comprovação científica, né? Nos casos de Covid-19, inclusive, podem fazer muito mal no fígado. Tem registro de pacientes passando mal nas UTIs, justamente pelo uso desses remédios que são desaconselhados. Então, a gente tem duas esteiras. Na primeira, faltando remédios necessários, e na contramão dessa esteira, a gente tem o governo federal gastando dinheiro com remédios que não são comprovados e que esses recursos poderiam estar melhor direcionados no combate à doença aqui no Brasil.
E Gi, diante desse cenário dramático que a gente tem vivido aqui no Brasil, para a gente conseguir sair, só tem um jeito, só tem um caminho, que é vacina, vacina e vacina. Essa semana, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso em rede nacional falando justamente sobre o imunizante. Vamos ouvir um trechinho.
Quero destacar que hoje somos o quinto país que mais vacinou no mundo. Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados da federação, graças às ações que tomamos logo no início da pandemia. Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve retomaremos nossa vida normal.
Ao contrário do que o presidente Jair Bolsonaro disse, de o país estar na sexta posição com relação à vacinação no mundo, ele esqueceu de mencionar, ou pelo menos não ficou claro, que quando a gente pega o ranking comparando a cada 100 habitantes, o Brasil aparece na 60ª posição, não na sexta posição. Na sequência aparecem Panamá, Argentina, um pouco à frente da Mongólia, depois Uruguai, Canadá e Arábia Saudita.
E aí a gente consegue analisar que o presidente Jair Bolsonaro, não é que ele mente, mas ele omite muitos dados e ele usa o dado a favor dele. E isso é muito perigoso.
Dá a impressão de que tá tudo bem, né?
Exato, e não mostra a realidade que a população de fato vive. Hoje, diversas reportagens feitas com pessoas com falta de oxigênio, remédio para intubação, sem atendimento, em filas de espera para leitos de UTI, leitos de enfermaria. E aí, quando um presidente, que é um líder de uma nação, que deveria gerir a nação, né? A gente tem um presidente que vem a público, e se a gente só se informasse por meio do discurso do presidente, você ia falar, gente, que Brasil tá ótimo, tá incrível, é o quinto país que mais vacina, daqui a pouco tá tudo bem, 500 mil de vacinas. Só que o que acontece? Esse 500 mil de vacinas só vem depois do segundo semestre, então até lá tem muito chão, muita máscara, muito cuidado e muito álcool em gel. E é isso que é perigoso, porque a gente nunca pode se informar de uma fonte só. Então a gente tem que ter claro o posicionamento do presidente, o posicionamento da cidade que você mora, do estado que você mora e seguir com todos os cuidados.
É, parece um discurso meio repetitivo terminar o podcast desse jeito, mas é o caminho. Enquanto a gente não tem vacina, o caminho é continuar se cuidando. A gente contou hoje, então, todo o caminho até o sistema sistema de saúde do país colapsar, não significa que a gente não pode ter esperança, as vacinas vão chegar, mas estão chegando numa velocidade bem lenta. Então continuem se cuidando, cuidando dos seus. Como a gente disse, em muitos momentos a gente também flexibilizou esses cuidados. Então se informem para retomar, para reacender aquele cuidado que a gente teve logo no início da pandemia, quando a gente ficou sabendo de um vírus na China, deu aquele medo. Não é para ficar em tensão o tempo todo, mas é sim para continuar com os cuidados o tempo todo.
É isso, esse foi mais um podcast de um assunto um pouco mais sério, né, do que a gente vem tratando nas outras semanas.
Menos político e mais...
mais saúde.
Sensível, é.
Exato, né, porque é um tema que toca a vida de todo mundo. Eventualmente, alguém que você conhece ou algum amigo de algum amigo vai acabar contraindo vírus. Isso aconteceu já na família e no círculo de amizade de todo mundo, né? Então... esse é um podcast super importante, com um tom um pouquinho mais sério, mas sempre com a leveza de explicar o porquê das coisas. Então, tchau. Tchau, Gabi. Tchau aos ouvintes e até a próxima semana.
Tchau, Gi. Tchau, ouvintes. A gente volta na semana que vem. Obrigada por terem acompanhado até aqui. Acompanhe também as redes sociais da Rádio Bandeirantes. A gente tem postado um pouquinho sobre os episódios por lá. E se você gostou, compartilha também nos stories, marca a gente, compartilha também no Twitter, no Facebook, onde você quiser. A gente volta na semana que vem com o principal assunto daqueles últimos 7 dias. Um beijo e tchau.
Podcasts da Rádio Bandeirantes.